Eu vou conversar agora com o autor de A Radiografia do Poder, As Elites Políticas de Maringá. Esse livro será lançado no sábado, dia 27 de abril, às 4 horas da tarde, no Giral Café, que fica na Avenida Itororó 277, no centro da cidade. O autor desse livro é Tiago Valenciano. Ele é sociólogo, professor universitário. Tiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN.
Tiago, o título do livro, que é fruto de uma pesquisa sua de pós-graduação, que acabou se transformando em um livro, que é A Radiografia do Poder às Elites Políticas de Maringá, de 1997, é o corte, né, de 2012. Essa radiografia foi difícil de fazer, Tiago?
É uma radiografia assim que todo mundo fica me perguntando, né? Como é que você fez o livro, você analisou o trabalho do vereador, a produção legislativa, esse tipo de coisa? Na verdade, não. Na verdade, o trabalho, ele analisa uma trajetória, um perfil que os vereadores fizeram até conseguir chegar na Câmara Municipal, né? Quer dizer, toda a carreira prévia e até depois da carreira de vereador, né? Que é uma das ideias do livro, é que o vereador, ele se mantém na profissão política aí por algum tempo, né?
E nessa relação que você faz aí do perfil político, vamos começar o seguinte, né? De 1997 a 2012, existe aí um período de algumas mudanças no país. E algum reflexo de mudança na Câmara de Vereadores? Há permanências? Como é que é esse perfil que você traçou?
Olha, esse perfil aí, ele demonstrou uma grande rotatividade de lideranças, né? Nós tivemos aí 66% de mudança ao longo dos anos na Câmara. Na verdade, esse recorte de 1997 a 2012 refletiu o quê? Que existem 57 pessoas que ocuparam o cargo de vereador em Maringá durante esse período. Sendo que 32 dessas 57 pessoas, elas se mantiveram na carreira política, sendo secretários municipais, depois virando deputado estadual, deputado federal, saindo candidato a prefeito, enfim.
Então você quer dizer que tem pessoas que fizeram na política uma profissão?
Uma profissão e uma carreira também, né? Confirma aquela teoria lá clássica do Weber, né? Que existe um político com profissão e
outro
político
com vocação.
Com vocação, né? No caso aqui de Maringá, eles se tornaram como profissão, né? Então, vocês vejam que 32, né? 56%, né, dos 57 aí que alcançaram o cargo de vereador em Maringá, eles se mantiveram na carreira, né? São pessoas assim que viraram secretários, diretores, e isso se reflete muito com a última Câmara. Muitos dos que saíram continuam na política, né? São vários casos aí que continuam sendo diretores, enfim, continuam tendo alguma movimentação política.
Bom, Tiago, pelo que você aponta, existe então uma permanência aí, uma permanência de grupos no poder.
Sim, existe uma permanência assim que ela se mantém mais dentro da esfera legislativa, né? 97 e 2000 nós tivemos o governo do Jairo, depois teve o governo do PT com o Zé Cláudio e João Ivo, e depois a gente teve os 8 anos do Silvio Barros no poder, né? Ainda que a gente altere esses grupos aí na questão executiva, no legislativo a gente mantém um certo patamar, um certo perfil.
Então,
né?
Podemos dizer que mesmo você tendo prefeitos que sejam de grupos diferentes, ou aparentemente são de oposições, de grupos opostos, você tem um poder legislativo que permanece, ou seja, ele é meio que um caminho constante, enquanto você pode até ter algumas alternâncias no executivo.
Sim, até porque a carreira legislativa, né, a carreira do vereador, isso com vários teóricos dizem o que pra gente? Que ela começa ali, que é a carreira mais fácil de começar, né, a carreira mais perto do povo, né? O vereador está ali
em contato. É o início da profissão do político.
No início da profissão política eletiva, né? Propriamente dita. Tirando essas experiências que a gente tem hoje em dia de participação democrática, enfim, de fóruns e tudo mais, a primeira carreira é do vereador. Então, quando ele entra ali, ele tende a manter. E aqui em Maringá a gente tem essa experiência de que, poxa, o Silvio foi o primeiro prefeito reeleito, né? Que as carreiras que começam na Câmara, elas não atravessam a praça, né? Elas não chegam na prefeitura, né? O único vereador, que na verdade até teve o Silvio Pai, que foi vereador, depois virou prefeito, mas o único vereador recente aí que ocupou um cargo no executivo foi o Mário Socal, né? Ele foi vice-prefeito do Said, lá de 93 a 96. Né?
Mas depois, não como o chefe do executivo principal, aquele que foi eleito para ser prefeito.
Não, como chefe não. Como chefe não tem essa experiência. Tanto que, desses vereadores que eu pesquisei, somente 5 viraram deputado estadual ou deputado federal. Seja depois de um período de tempo, e o último caso que teve de algum político que virou deputado durante o mandato foi o caso do Evandro Júnior.
E isso é uma tendência no Brasil de você não ter membros do legislativo que chegam ao executivo, ou é algo típico de Maringá?
Olha, eu acredito que é uma coisa assim interessante e peculiar de Maringá, né? Porque muitos deputados federais, eles acabam alternando os mandatos, né? Eles são prefeitos na cidade, depois viram deputados federais quando vence aquele período de 8 anos ou quando não foram reeleitos. Aí depois eles disputam de novo a prefeitura e volta para a prefeitura. Né? Tem um caso interessante lá de São José dos Pinhais, né, que é o Cetim, ele é prefeito da cidade hoje, já foi deputado federal. E o Leopoldo Meyer, que é deputado federal, já foi prefeito também. Então vocês vejam que existe uma alternância aí nesses cargos. Né? Até em Maringá mesmo, o próprio Ricardo foi prefeito, virou deputado, né? Enfim, João Ivo também tentou ser deputado, depois não conseguiu. Então é uma... O próprio Saíde também foi deputado. Então, da questão específica da Câmara, a gente não consegue ver essa carreira, digamos que ascendente.
Você, né, considera que é uma espécie de preconceito?
Pode ser que seja, né? Pode ser que o eleitor, assim, não espere que a pessoa virou vereador, né? E o vereador, ele tem uma base específica de atuação, tem uma base eleitoral já bem montada, né? Uma equipe que trabalha para ele, e às vezes as pessoas não conseguem enxergar que a carreira dele vai alavancar além daquilo dali, né?
Agora, esse preconceito, eu não vou pensar no preconceito, mas veja, você mesmo colocou que o vereador não consegue atravessar a praça e ir parar lá no Paço Municipal e administrar a prefeitura. Nós temos um bom perfil dos vereadores, são bons vereadores, na prática a gente tem uma boa formação no Legislativo Municipal.
Olha, a carreira, assim, ela demonstra que, como o próprio subtítulo do livro diz, né, que são as elites políticas da cidade, né, e a elite dá essa ideia de que é nobre, que o vereador é a verdadeira excelência, né? Esse título de elite política aí diz o que pra gente? Que eles têm uma formação acadêmica, assim, muito boa. Né? Os vereadores, eles têm uma formação bacana, assim, em Maringá, tem nível superior, trabalham nas suas profissões e depois, às vezes, até nem deixam a vereança de lado. Então, eles têm uma carreira acadêmica interessante, assim. A maioria dos vereadores, no caso, são graduados, né? Acho que é uma última pesquisa que eu vi, 26% ou 28%, se não me engano, das pessoas que moram em Maringá têm um nível superior. Então, isso acaba traduzindo também na questão da vereança. Porém, a carreira não significa que ele vai ter, a carreira profissional não significa que ele vai ter um excelente trabalho frente à Câmara ou que ele vai ser um ótimo vereador por conta disso, né? As pessoas normalmente elas tendem a confundir de que o vereador que tem graduação, mestrado, doutorado, ele vai ser o grande vereador, vai ser o fantástico vereador, mas não necessariamente, né? São duas coisas distintas, uma coisa é política, outra coisa
é o diploma. Agora, essa qualidade dos vereadores, né? Nós temos alguns vereadores que nós vimos aí nas últimas eleições, se fala muito em renovação, em mudança do quadro político, né? Saem vereadores, entram vereadores, mas alguns que já foram voltam novamente à Câmara. Existe muito retorno desses vereadores à Câmara? Os que já tinham sido dão um tempo, uma alternância de 4 anos e retornam?
Sim, e muitos tentaram até voltar, né? A última eleição, assim, até a gente comentou disso no fim do ano, né? A última eleição refletiu o quê pra gente? Que nós tivemos, assim, pessoas que já foram vereadores de 2005 a 2008, né? E não conseguiram voltar pro poder. Foram vereadores, ficaram lá um tempinho e depois não voltaram mais, né? Agora, na atual legislatura, a gente tem a experiência do Lis, que já foi presidente da Câmara, tem a experiência do Chico Caiana, que também já tinha sido vereador, e a reeleição dos demais, né? Até o próprio Dr. Manuel, que é vereador atualmente, né? Ele já tinha sido vereador, voltou depois de um tempo, né? Voltou, se não me engano, na eleição retrasada, né? E continua aí hoje na Câmara, tranquilamente.
Tiago, eu queria falar um pouquinho sobre o eleitor. Né? Nós falamos de mudanças, falamos do legislativo, das permanências, da qualidade dos vereadores, mas um elemento importante nisto é o eleitor. O eleitor mudou? Ele é mais participativo, na sua opinião? Ele está mais ativo na vida pública? Isso gera um reflexo no legislativo municipal?
Olha, a gente vê o seguinte, que a Câmara Municipal ela está tentando mudar nesses últimos meses aí. E aí passaram a acontecer as sessões nas terças-feiras à tarde e nas quintas-feiras à noite, na ideia de que as pessoas participassem. Mas a experiência traz para a gente o quê? Que normalmente as pessoas vão na Câmara quando o assunto é do seu interesse. O eleitor normalmente tem, e o brasileiro em geral, né? Enfim, que a gente vê na academia e no dia a dia, o brasileiro tende a procurar, a legislar como o seu próprio umbigo, digamos assim, né? Ele olha para ele mesmo. Então, se alguém chega com algum pedido na Câmara, sempre vem com um pedido no seguinte sentido: olha, tem que tapar o buraco da minha rua. Da minha rua. Essa que é a expressão.
Ou seja, essa prática...
Por questão de interesse, por questão de algum projeto que vai votar, que é de seu interesse, por questão de estar ali na sessão porque o vereador convidou, mas enfim, participar e acompanhar mesmo, né? Em Maringá a gente tem experiências de que precisa-se acompanhar o trabalho da Câmara, a mídia faz esse tipo de trabalho na cidade, e isso aproxima a Câmara do... Eu pretendo continuar assim o trabalho, né? Eu já fiz uma análise prévia aí dos últimos eleitos da atual Câmara, mas não parei assim ainda para pegar os perfis deles por completo. Muita gente sabe da carreira política, que o meu foco de trabalho, meu foco de pesquisa é o quê? Carreira política. Saber de onde a pessoa veio e para onde que ela vai a partir da sua carreira, do seu, do seu perfil político. E eu acredito, assim, que a Câmara, ela tende a mudar, né? Ultimamente ela tem mudado essa questão de transparência, de até do próprio horário de sessão, né? Tem sido um pouco mais flexível. Mas a esperança, ela nunca morre, né? A ideia é que a Câmara melhore, que a política, em linhas gerais, melhore. É, vamos ver, assim, se os vereadores que estão aí, que têm trabalhado muito, né, nos últimos dias aí, vamos ver se eles conseguem fazer com que a Câmara resgate aquela credibilidade outrora perdida lá com a eleição do ano passado e ela consiga voltar a ser a Câmara que as pessoas esperam, né? Qual que é o principal papel da Câmara? Que ela fiscalize o Executivo e que ela dê ideias para o Executivo, que não seja somente um capacho do Executivo e somente não cumpra aquilo que o Executivo quer. Afinal, são dois poderes independentes, coisa que as pessoas normalmente confundem muito, né?
E se você quer entender um pouco mais da política maringaense, não esqueça, a obra é A Radiografia do Poder, As Elites Políticas de Maringá, de 1997 a 2012, escrito por Tiago Valenciano, com quem acabei de conversar, e o lançamento é no sábado, dia 27 de abril, às 4 horas da tarde, no Giral Café, na Avenida Itororó, 277. Tiago, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN Maringá.
Obrigado, Gilson. Foi um prazer conversar novamente contigo e com todos os ouvintes da CBN Maringá.